Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre a teoria da anormalidade rastejante, a janela de Overton e a guerra cultural, que vem sendo promovida nas redes sociais pela neodireita olavética bolsonarista. É um fato público e notório que determinados canais e pessoas de redes sociais que fazem uso das mídias sociais têm incentivado, em nome do combate aos comunistas e à esquerda, propondo o restabelecimento do conservadorismo no Brasil, ou o resgate do conservadorismo no Brasil, seja lá o que for isso aí, estão propondo atitudes e comportamentos absolutamente agressivos. E esta agressividade é de tal monta que ela não pode ser considerada normal. E não é. Ora, muitos grupos, portanto, têm incentivado agressão, perseguição, vilipêndio, assassinato de reputação, insultos, xingamentos, em nome, repito, de combater comunista. A falsa direita brasileira, olavética bolsonarista, e aqui eu estou me referindo especificamente a essa direita olavética bolsonarista, incentiva isso full time. Aliás, ela foi criada, e segundo as palavras do seu próprio criador, exatamente para fazer guerra cultural. Então, a partir do momento que você tem colocado publicamente que existe uma parcela que foi produzida artificialmente dentro da sociedade para insultar as pessoas, para promover o caos, a dissídia, a discórdia, como um projeto de tomada de poder, então nós temos o uso de teorias sociais aplicadas dentro da cultura para conquistar um poder político. O resultado desse tipo de comportamento incentivado é um completo caos. O Brasil já é um país agressivo. Tornou-se o 10º país mais agressivo do mundo. Essa agressão não está só na violência, que é, ou na criminalidade, que é fácil de ser identificada. Existe uma quantidade abissal de agressão que vem sendo perpetrada por cidadãos comuns, que não são criminosos, né, fichados. Então, uma vez que a gente compactue ou não reaja, no sentido de botar um basta, a um grupo que vem estimulando a agressão e a perseguição às alturas, o resultado disso é um esfacelamento completo das redes sociais. É a cessação de todo e qualquer diálogo. O cenário atual brasileiro é mais do que grave. Bem, eu vou aqui colocar 4 pontos somente, poderia citar mais, que aonde essa estratégia de tomada do poder está sendo travada. Existe uma diferença que o brasileiro parece não ter entendido até hoje. O cientista social Auguste Franco tem feito inúmeros artigos desde antes do período do Lula. Ele é especialista em redes sociais. Ele vem fazendo artigos muito interessantes das diferenças que existem entre uma rede social e uma mídia social. Rede social é o tecido da sociedade como um todo. Uma sociedade só se mantém como sociedade porque as pessoas se relacionam dentro da sociedade. E essas relações são das mais diversas formas. São relações familiares, são relações corporativas, são relações políticas, são relações empresariais, são relações institucionais. Onde tem um ser humano, ele está se relacionando. Então você cria uma rede social completamente embasada no tipo de relacionamento que as pessoas têm entre elas mesmas, seja a nível familiar, seja a nível público, não é? Privado, no sentido de empresa. Ora, uma vez que a rede social, que é mantida através das relações sociais, uma vez que essa rede social começa a ser ruturada, evidentemente que a perspectiva daquela sociedade, daquela cultura, é a autodestruição. Não existe nenhuma sociedade, nenhuma cultura que consiga se manter tendo a sua rede social esfacelada. Bem, o que é uma mídia social? Uma mídia social é o uso de tecnologias ou de interfaces, não é, tecnológicas, que são colocadas dentro das redes sociais. Quando você pensa no papel de um jornalismo, do Facebook, da internet de uma forma geral, qual é o papel das mídias sociais? É servir às redes sociais, não é? E é servir mesmo, num sentido de fortalecer o tecido social. Então, quando uma mídia social começa a ser utilizada para destruir a rede social, ela tem um problema. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Qualquer pessoa pode abrir uma página na internet. Um site, um blog, um Facebook, qualquer indivíduo. Qualquer indivíduo pode ter um celular. São mídias sociais. Agora, quando você pega essa página, por exemplo, e transforma ela numa rede de prostituição, né? Quando você pega essa página e transforma ela numa rede de ensinar como é que as pessoas fazem bomba para explodir pessoas, portanto, um núcleo de terrorismo. Quando você pega essa página e utiliza para promover todos os tipos de agressão contra outra pessoa. Não é? Quando você pega essa página para fazer proselitismo a narcotraficantes, enfim, significa que a rede social tem um discernimento claro e distinto entre os papéis desempenhados por pessoas que são considerados propositivos, ou seja, papéis que foram se consolidando. Não é o Estado que consolidou isso, não. A própria sociedade distingue entre a prática do bem e do mal. Ah, não existe essa distinção. Existe, existe sim. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Roubar é errado. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do tempo. Né? Bem, se a pessoa rouba, ela quer se auto-enganar que não está roubando. Mas que ela sabe que está roubando, sabe. Então, quando você pega uma mídia social, né, uma página, canal do YouTube, seja lá o que for, e usa aquela página para destruir o tecido social, através da colocação de uma teoria, de um método, de uma prática, de um incentivo, seja lá o que for, Né? Evidentemente que nós estamos diante de uma prática que está promovendo algo ilícito, anormal. O problema do uso das mídias sociais para destruir as redes sociais é exatamente isso. Quando você investe em cima da rede social, o objetivo é destruir aquela cultura. Então é muito curioso que a neodireita fabricada, bolsonarista ou lavética, faça uso das mídias sociais para destruir as redes sociais. Em nome de estar combatendo comunista. Eles não estão combatendo, em primeiro lugar, que eles não estão combatendo comunista nenhum. É um discurso falacioso, mentiroso, que eles criaram. O Brasil tem esquerda? É óbvio que tem. O Brasil tem doutrinação de esquerda? É óbvio que tem. Não está em campo de discussão. Agora, o que está em campo de discussão aqui é, você identificou aquilo ali. Acontece que no Brasil, a esquerda não é proibida. Aliás, existem até partidos políticos com o nome de Partido Comunista do Brasil. Existe uma legislação em que não é proibido você ser de esquerda. Então, baseado em que premissa constitucional um grupo alça-se dentro das mídias sociais para dizer que só pode existir pessoa que não seja comunista, ou que seja católica, ou que não seja católica? Qual é a premissa? Nenhuma. O que essa gente criou é uma cortina de fumaça, e por trás dessa cortina de fumaça existe um outro processo sendo levado a cabo. E se eles estivessem de fato empenhados em combater comunista, você não combate o comunismo perseguindo o comunista. Você combate através de ideias. Mas aqui existe um ponto muito interessante na tática das mídias sociais, onde o próprio criador das mídias, da direita bolsonarista ou lavética, o auto-intitulado segundo governo de Jair Bolsonaro, ele dá como mote a seguinte coisa: você não precisa de discutir teoria nem ideia com ninguém, basta que você assassine a reputação da pessoa. Então, de saída, a direita bolsonarista olavética, ela foi criada, fabricada artificialmente, não para conversar sobre teoria. Ela não tem o menor interesse em conversar teoria, sobre teoria. Ela tem interesse em impor a sua hegemonia de pensamento, exatamente como a esquerda. Trata-se do processo de um golpe de Estado, tá? Utilizando as mídias sociais para interferir no tecido social. Trata-se de um projeto de eleger qualquer indivíduo, alça qualquer indivíduo, a categoria de inimigo, destrói a reputação daquela pessoa, porque se aquela pessoa tiver uma obra, quando você destrói a reputação do indivíduo, a moral dele, enxovalha ele publicamente, a obra dele fica descredenciada. Então, uma vez que a direita bolsonarética ou lavista está perseguindo todo mundo que não concorda com ela, perseguindo mesmo, o que ela pretende? Aniquilar toda e qualquer diferença. Além disso ser louco, é criminoso. Então, a primeira coisa que nós precisamos de distinguir: a diferença entre rede social e mídia social. Dentro das mídias sociais, a direita bolsonarética ou lavista criou a mentira, e eu falo isso sabendo, tendo exata consciência do que eu estou falando. E eu sei que a palavra é pesada. Eles criaram a mentira de que todo usuário de mídia social está fazendo guerra cultural. Claro que não. Guerra cultural só faz quem tem objetivo de conquistar o poder político ou cultural. Ora, autoproclamada direita brasileira, pública e declaradamente, foi criada para conquistar o poder político via cultural. Então, o que essa gente está fazendo é lutar de uma forma absolutamente desonesta pelo poder. Eles não querem fazer, inclusivamente, a trajetória. Você quer entrar dentro da política? Ué, usa o mecanismo político, cria um partido, filie-se ao partido, apresenta ideias dentro do partido. Não, eles não querem. Eles querem pular todas as etapas das redes sociais, inclusivamente dentro do campo político. A política é uma arte política, né? E é uma arte de relação. Inclusivamente, o presidente fabricado pela junta militar maçônica inventou a mentira de que a arte de fazer política é sempre no toma lá da cá. Ele é um mentiroso, cínico. Porque a arte de fazer política é uma arte de relação. Não é? Onde você vai ter que aprender a lidar com ideias divergentes e defender a sua ideia. É uma arte de convencimento. E dentro desse convencimento não existe necessariamente a ideia da corrupção implícita. Não é? Há muitos políticos que fazem política sem serem corruptos. Então, o mal que essa direita olavética bolsonarista criou dentro do Brasil é abissal. Essa gente, juntamente com o PT, porque eles são ambos a mesma face, a dupla face de uma mesma moeda, essa gente vai manter o Brasil refém de uma guerra fria e, na brincadeira, o processo de guerra cultural que eles criaram, de desestabilização e de ruptura da rede social, no mínimo vai se arrastar por uns 10 anos. Então é preciso entender o seguinte: a internet não é uma casa de ninguém. A internet tem leis, essas leis estão sendo aperfeiçoadas, né? Portanto, o que é que está acontecendo no Brasil? Por que que as pessoas estão se permitindo serem tão agressivas com pessoas que elas nem conhecem? Por que que as pessoas estão permitindo-se perseguir pessoas, xingar pessoas, insultar pessoas, porque a pessoa não concorda com o pensamento dela? Bem, então, a direita olavética bolsonarista está usando as mídias sociais para destruir a rede social, objetivando a conquista do poder cultural e político. Eles estão usando como capa de fundo mentirosa, como argumento mentiroso, o combate aos comunistas. Se eles de fato estivessem combatendo comunistas, eles estariam discutindo ideias e não implementando os mesmos métodos e as mesmas estratégias dos comunistas. E mais, assim como os comunistas, eles não estariam propondo a implantação de regime ditatorial autoritário dentro do Brasil. Vamos à janela de Overton. O guru da direita olavética bolsonarista diz que ensinou sobre a janela de Overton para os seus alunos. Ensinou. Ele só não conta que ele é praticante dela. E que ele ensinou a praticar. O termo janela de Overton é uma homenagem a Joseph Overton, que criou um modelo teórico, portanto, para demonstrar como um pequeno grupo de pensadores, de intelectuais, de influenciadores digitais, de professores, seja lá o que for, um pequeno grupo de empresários pode mudar intencionalmente e gradualmente a opinião pública. É preciso entender que essa mudança é intencional e é gradual. Portanto, ela não se faz do dia para a noite. Muito pelo contrário, ela tem que ser administrada como você administra dose de veneno. Cada dia você dá um pouquinho de veneno para a pessoa acostumar com o veneno. Você não quer matar a pessoa. Você quer tornar o corpo dela imune ao veneno. Tá? Isso é a janela de Overton. Então, a janela de Overton, ela é o leque de ideias que você quer que sejam tidas como aceitáveis dentro da sociedade. Então, perceba o seguinte, a janela de Overton é um modelo instaurado por uma elite de pensadores, planejada para mudar gradualmente a opinião pública, fazendo com que a opinião pública aceite uma ideia que ela não aceita. Então, vamos dar um exemplo. Ninguém é prosélito do estupro, certo? Certo. A janela de Overton pode, muito bem, querer transformar o estupro numa prática normal dentro da sociedade. Né? Nós podemos pegar qualquer tema polêmico. Por exemplo, marcha da maconha. A maconha era permitida no início do século XX, depois ficou proibida. Né? Marcha em prol dos narcotraficantes. Marcha em prol do aborto. Você pode pegar qualquer tema polêmico que a sociedade rejeita, e a sociedade rejeita naturalmente, ela não rejeita porque o governo impõe, não. Essa rejeição, ela parte do tecido social. Tá? É preciso entender isso, a rejeição é social. É sociocultural. Ela existe naturalmente dentro daquela sociedade. Bem, então a janela de Overton vai pegar aquilo que aquela sociedade rejeita, né, uma ideia, um comportamento, um modelo, e vai, portanto, tornar aquele modelo aceitável. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai pegar todas as posições, vamos pegar assim, vamos tornar o narcotráfico uma empresa aceitável. É o que tentaram fazer com a Colômbia. O narcotráfico agora tem representantes dentro do parlamento. É a janela de Overton. Né? Então você pega o narcotráfico, que é tido como uma coisa altamente perniciosa. O narcotráfico é proibido. Então, a primeira coisa que você vai fazer é alinhar, identificar todas as pessoas que podem falar sobre o narcotráfico de modos completamente distintos. Um fala a favor, outro fala contra, você pega um padre, você pega um pastor, você pega um bispo, você pega um espírita, você pega um político, você pega um psicólogo, você pega um economista, você pega um cara da área de segurança pública, você pega diferentes pessoas. Uma pessoa comum, você pega diferentes pessoas. Alinha essas posições a respeito do tema. Coloca o tema para ser debatido dentro da rede social. Para tanto, você vai usar todas as mídias sociais. Imprensa, televisão, internet, influenciadores de opinião, pesquisas de opinião, vai usar tudo que está disponível. Aí aquele tema começa a ser trazido à baila, gradativamente. E quando ele é trazido à baila, alguns vão defender que o narcotráfico é uma coisa boa. Mas nem todo mundo vai defender que o narcotráfico é bom. Muito pelo contrário, eles vão pegar posições completamente dissonantes. Eles simplesmente vão alinhar as posições e colocá-las para discutir. Então você põe numa mesma mesa redonda, por exemplo, o sujeito que é a favor do narcotráfico, o sujeito que é contra o narcotráfico e o sujeito que vai analisar, por exemplo, os efeitos nefastos do tráfico de drogas no cérebro da pessoa, do tráfico no cérebro da pessoa. Então você pega a pessoa e abre um debate. Posições completamente distintas. Bem, aquele tema sobre o qual a sociedade, um mecanismo interno da própria sociedade, o tem como proibido, essa é a primeira fase da janela de Overton. Ele é proibido. À medida que você vai colocando aquele tema, inserindo ele gradualmente através de pessoas que são reconhecidas dentro da sociedade como autoridades para lidar com aquele assunto. Quando você pega isso, você torna o tema proibido com ressalva. Tá? Depois, isso é uma segunda janela de Overton. Depois, você continua trazendo pessoas para discutir. Aquele tema se abre uma terceira janela. Ele passa a ser tido como neutro. Você continua trazendo as pessoas para discutir. Depois aquele tema vai ser permitido com ressalva. Depois aquele tema passa a ser permitido livremente. E vai chegar um momento em que aquele tema vai ser aceito pela sociedade. Ora, o que é isso? A janela de Overton, ela milita sempre com um tema que é proibido, que é refutado pela sociedade. A sociedade não aceita aquele tema de jeito nenhum. Ela vai expondo os argumentos pró ou contra o tema na mídia, nas mídias sociais. E ao fazer isto, gradativamente, ela vai deslocando aquilo que era proibido até que ele seja aceito. Isso leva décadas. Normalmente você leva duas gerações, portanto 30 anos, não é, mais ou menos, para implementar uma janela de Overton. Ora, uma vez que aquele tema passe a ser aceito dentro da sociedade, você tem uma flexibilização das leis. Porque a opinião pública vai se tornar mais tolerante com aquela ideia. Né? Então, o deslocamento da janela de Overton de uma posição proibida, né, para uma posição aceita, ele só é feito porque ele interessa a um determinado grupo de pessoa. Mas veja, ele não interessa a sociedade o refuta. Então, quando ele é colocado, ele está atendendo ao interesse de uma pequena elite. É difícil, muitas vezes, identificar para o público leigo que elite é essa. Né? Esse tema, por sua vez, ele não é trabalhado de uma forma inconsciente, muito pelo contrário. Ele exige um esforço altamente profissional. Por quê? Porque ele é um tema que se convencionou chamar de engenharia social. Ele é um tema técnico, né? É uma teoria de engenharia social. É uma teoria que visa influenciar pessoas, grupo de pessoas, sociedade inteira, para que ela execute ações que não sejam necessariamente dela ou para o interesse dela. O governo federal brasileiro, por exemplo, aprovou, o governo da mitológica criatura fabricada pela junta militar maçônica, aprovou em poucos meses de governo mais de 100 tipos de agrotóxicos. A revelia do interesse da população. E está fazendo uma propaganda imensa que agrotóxico é uma coisa muito boa. Claro que não é. No mundo inteiro está sendo cada vez mais proibido. É a janela de Overton. É. Então, quando você desloca, veja, vamos às janelas. O tema é proibido. É uma janela. Depois ele passa a ser proibido com ressalva. É a segunda janela. Depois ele passa a ser tido como neutro. É a terceira janela. Depois ele vai sendo permitido com ressalva. É a quarta janela. Depois ele é permitido livremente. É a quinta janela. Depois ele vai ser aceito. É a sexta janela. Depois ele vai se tornar um comportamento dentro da rede social. É a sétima janela. Então, a cada deslocamento da janela, isso leva anos, repito, essa teoria, ela só funciona porque ela é um modelo que muda de uma forma intencional, portanto, tem alguém controlando o que está sendo feito. Aquele que controla sabe que está controlando, mas o controlado não tem, consciência de que está sendo controlado, não é? Em parte. Ora, então a janela de Overton, ela vai contra a sociedade e contra a cultura estabelecida. Ela é montada para ruturar o tecido social, a cultura, para implodir com os valores familiares. Percebeu? Por outro lado, aqui entra a responsabilidade do indivíduo quando ele está diante da janela de Overton. Se o seu pai te ensinou que roubar é proibido, que não pode, é imoral, é antiético, vem alguém e te fala que roubar pode, por que razão você vai mandar às favas o que o seu pai te ensinou e que você sabe que é correto? Não pode roubar. E vai acatar a opinião do sujeito que está te dizendo que você pode roubar. O cara que está querendo que você roube é para favorecer o interesse dele. Mas você vai acoplar-se àquela teoria do roubo porque também você se interessa. Você vai se sentir beneficiado dela de alguma forma. Então a janela de Overton, não é? Ao mesmo tempo que ela atende aos interesses e é manobrada por uma elite, a pessoa adere a ela porque quer aderir. Não se pode tirar a responsabilidade de cada pessoa na escolha e nas decisões que esta pessoa toma. Porque senão fica muito fácil culpabilizar todas as mazelas e as desgraças do mundo, terceirizar a responsabilidade da nossa própria vida e não assumir responsabilidade nenhuma diante do nosso sentimento, do nosso pensamento e do nosso comportamento. Né? Os traficantes vendem drogas. Mas por que que a pessoa consome? Ela consome porque ela quer consumir. Isso é um fato. Então existe uma responsabilidade do traficante e existe uma responsabilidade do consumidor. Ora, então, o deslocamento da janela de Overton, à medida que ele vai deslocando de uma posição para outra, ele está claramente atendendo ao interesse de um grupo determinado. Esse deslocamento é intencional, ele é dirigido e ele é planejado. Ele é um esforço profissional. Nós estamos falando de engenharia social. Esse esforço é para influenciar uma pessoa, um grupo de pessoas, uma sociedade, fazendo ela executar ações com as quais ela não concorda, discorda na maior parte das vezes e não tem interesse. Então, como é que você desloca a opinião da pessoa quando ela tem uma posição definida, né, ou aparentemente definida para ela, aquilo é proibido, ela rechaça? Você vai deslocando a janela do proibido até que aquilo se torne aceito. Então, como é que o cara vai fazer defesa da causa da ingestão de maconha, por exemplo? Ele não vai falar abertamente que você tem que defender a maconha. Um dos grupos vai falar que você tem direito de consumir maconha, mas esse é o grupo minoritário. Ele desvia o foco do assunto. Por exemplo, ele começa a vir com uma proposta de que há uma série... A maconha era usada no Egito para embalsamar pessoas. A maconha pode ser usada dentro da indústria farmacêutica para produzir um determinado tipo de medicamento. Às vezes todas essas coisas são verdadeiras, hein? Mas veja o seguinte, ele vai desviar o foco do assunto principal, vai colocar algum valor naquilo ali. Você não vai questionar se a pessoa que está precisando da maconha como um medicamento, né, aquele medicamento salva a vida da pessoa, você não questiona. Então você agregou um valor ao tema consumo de maconha. Percebeu? Esse tema, quando você agrega valor ao tema, e um valor que a sociedade reconhece como tal, o sujeito está doente, portanto ele precisa de um medicamento. Ele não vai contra essa propositura. Ele já tem uma resistência, por exemplo, à propositura, não é, de que vamos liberar maconha, direto, para consumir como droga. Aí ele não vai aceitar. Mas ele vai aceitar o consumo da maconha via medicamentosa. Então a janela de Overton é deslocada quando você anexa um valor ao tema. Como é que você vai anexar um valor? Aí quem está deslocando a janela, ele tem um batalhão de especialistas, de influenciadores e de formadores de opinião pública. Técnicos, cientistas, artistas, assessor de imprensa, relação pública, político, intelectual, instituto de pesquisa, religiosos, celebridades, professores, jornalistas, youtubers, etc, etc, etc. Você pega esses temas, coloca na boca de toda essa gente, mas existe um detalhe, essas pessoas têm que ser reconhecidamente especialistas dentro daquele tema. Ele tem que passar uma credibilidade ao falar sobre aquilo ali. Essa pessoa tem debaixo dela uma rede de mídia social, de influenciadores digitais. Não é? Então aqui você tem, esses indivíduos fazem parte da rede social. Muitos deles fazem uso de mídias sociais. Então eles têm usado as mídias sociais para inserir dentro das redes sociais temas que são contrários às redes sociais, e não só são contrários. Temas que, uma vez colocado na rede social, ele vai destruir a rede social. Tá certo? Então, esses indivíduos, você fala assim, mas eles são engenheiros sociais? Não, um jornalista não é um engenheiro social. Mas ele está sendo a porta-voz de um mecanismo de engenharia social. Então, os canais, por exemplo, dos youtubers famosos da direita bolsonarista olavética, funcionam como grandes centros de engenharia social. E o que é curioso é o seguinte, essa gente, da forma mais cínica possível, diz que está combatendo engenharia social. Não está, não. Eles estão simplesmente usando, veja o que o ministro da Educação falou, este agora. O sujeito é judeu, é adepto da teoria de que os alunos podem filmar e denunciar professores, ele é um judeu, adepto de uma teoria nazista. O nazismo influenciava esse tipo de prática. O fascismo e o comunismo também. Que é a prática que você elege um bode expiatório, faz aquele indivíduo se transformar num denunciante, num espião do Estado, para denunciar o inimigo para o Estado poder punir. Então nós temos um ministro da Educação, judeu, que tem incentivado práticas nazistas dentro do Brasil. Nós temos um ministro da Educação, judeu, que diz que especializou-se em táticas comunistas para combater comunistas. Acontece que no exercício do seu ministério, ele não está combatendo só comunista, não. Ele está combatendo todo mundo que ele acha que tem que ser eliminado. Então, nós estamos diante de uma prática de engenharia social. Entenda o seguinte, engenharia social, não tem engenharia social boa ou má. A engenharia social da esquerda é péssima e a engenharia social da direita é magnífica. Claro que não. Engenharia social é engenharia social. Né? Então, a janela de Overton, ela trabalha com grandes temas polêmicos: desarmamento, aborto, perseguição aos cristãos, criminalidade absoluta. Ela pega qualquer tema que é polêmico. Aí ela já pergunta para você: você é contra ou você é a favor desse tema? Quando ela lança, ela já te lança uma pergunta: você é contra ou a favor? Aí você fala: contra. Ela não vai te convencer para você deixar de ser contra. Aí ela começa a comer você pelas beiradas. Tá? Então, o que que está acontecendo? A janela de Overton, falando sucintamente, é uma estratégia de dessensibilização das pessoas. Porque quando você... portanto, é uma estratégia de ruptura da rede social. Quando uma pessoa não gosta de um tema, não gosta mesmo, eu não sou favorável que se estupre mulheres, por exemplo. Ninguém gosta disso, não é? Se a pessoa gosta, ela é doente mental. Então, como é que você pega um tema que é rechaçado pela cultura, pela sociedade, e torna ele aceitável? Vamos estuprar mulheres. E aquilo passa a ser aceitável. Você só consegue fazer a pessoa mudar de opinião porque você não fez ela mudar de opinião. Você dessensibilizou a pessoa. E como é que vai fazendo isso? Não é? Ora, aqui é que entra uma tática. Então, a janela de Overton é uma estratégia. Ela, quando é aliada com uma tática chamada anormalidade rastejante. A Priscila Garcia, semana passada, fez posts memoráveis sobre isso. Então, quando a janela de Overton, que é uma tática de dessensibilização da pessoa, é usada, é uma estratégia, quando essa estratégia de dessensibilização é usada junto com a tática chamada de anormalidade rastejante, ela é uma bomba atômica. O que que é a anormalidade rastejante? A normalidade rastejante é a tática que consiste em impor uma coisa anormal, aberrante, monstruosa, criminosa, como normal. Essa imposição, assim como a janela de Overton, ela vai se dando aos poucos, até que ela passa a ser aceita como um padrão de comportamento. Até que ela passe a ser aceita como normal dentro da sociedade e da cultura. Então vamos lembrar das frases, das fases da janela que eu coloquei. Vamos dizer, você é adepto de permitir que o narcotráfico abra um partido político? Todo mundo vai falar não. Claro. Então quando eles lançam a pergunta, eles já sabem a resposta. Aquilo é proibido. Porque eles só vão lançar a pergunta porque eles já fizeram o estudo do que a sociedade rejeita. Então eles sabem que aquilo é proibido. Aí o tema vai ser discutido. Então, com o passar do tempo, ele é proibido com ressalva. Depois ele é neutro. Depois ele é permitido com ressalva. Ele é permitido livremente. Ele é normal. Quando ele passa a ser normal, então, aquilo que era uma anomalia aberrante, você dessensibilizou a pessoa. Essa dessensibilização significa que, se a razão, a emoção e o comportamento daquele indivíduo, quando analisava aquele tema, não é, o tratava como algo aberrante, a dessensibilização transforma a aberração em normalidade. há muitos anos atrás, muitas décadas, quando a gente passava na rua e via um sujeito acidentado, uma velha que caiu, uma criança abandonada, a pessoa parava e ia atender aquele indivíduo. Hoje em dia, o sujeito está ali, teve um colapso no meio da rua. As pessoas não se importam, não. Passa em cima do cadáver. O que é isso? Isso é Overton. É a produção em massa de dessensibilização da população. Porque diariamente o jornal nos coloca diante de tanto crime, diante de tanta anomalia, diante de tanta aberração, que a pessoa já ficou imune à violência. No caso do Brasil, inclusivamente, essa tática foi levada às alturas. Você veja, qual é o país do mundo em que um político rouba, mete milhares de dólares dentro da cueca? Isso é normal. Passa a ser normal. Aí ele roubou pouco. O outro sujeito tem 200 milhões de dólares parado na conta. Aquilo ali também passa a ser normal. O presidente do Senado da República, como esse agora, apoiado pelo partido do mitológico presidente eleito, o presidente do Senado tem mais processos nas costas do que o Renan Calheiros, por exemplo. E é normal. Né? Então, o Brasil foi gradativamente sendo adestrado. Quando você coloca a mídia diariamente divulgando níveis de criminalidade cada vez mais absurdos, de roubo, de assalto ao poder, de imoralidade, é a janela de Overton sendo colocada em prática. Quando você tem um político que não tem, e um partido político que acolhe dentro dele as criaturas mais vis do mundo, juízes que fazem uso nababesco e imoral de todas as prerrogativas que o Estado lhe dá. Quando a anormalidade, a aberração, o monstruoso entra dentro da sociedade e passa a ser tido como normal, só ninguém acha que é normal roubar. Acha. Porque no Brasil o sujeito sempre acha que aquele cara roubou pouco e que vai ter alguém que vai roubar mais. Ou então criou-se outro tipo de janela de Overton. O PT roubou, portanto eu posso roubar também. Não tem portanto aqui. Só o fato do indivíduo roubar já está equivocado. O fato do PT roubar, a direita não pode roubar não. Cadê o Queiroz? O miliciano Queiroz? A rede de milícias subvencionadas, ligadas diretamente ao filho do presidente da República, que é senador hoje. Não é? Miliciano não é gente boa, não. O Rio de Janeiro que o diga. Miliciano e traficante. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos janela de Overton, junto com a teoria, a tática da anormalidade rastejante. Você coloca durante décadas, visivelmente, na boca, tomando conta do país, criaturas completamente anormais, que foram modificando, metamorfoseando, adulterando, rompendo com o tecido social, com a rede social. Evidentemente que o país não fica incólume diante desta aberração. O Brasil tornou-se uma anomalia aberrante, enquanto sociedade. Não é? Então, a anormalidade rastejante é exatamente isso. É aquilo que é anormal e que vai se impondo como uma coisa normal. Uma vez que ela entra dentro da categoria da normalidade, ela torna-se um padrão de comportamento dentro da sociedade, dentro da cultura. Então veja, dentro de determinados meios, se você não rouba, você é o anormal. Dentro de determinados grupelhos das redes sociais, se você não xinga, você é o anormal. Dentro da visão da direita bolsonarista lavética, se você não mata comunista, você é anormal. E eles falam que eles estão fazendo isso, que o PT faz mentira. Mentira cínica, descarada, criminosa. Eles estão fazendo isso porque eles têm a mesma estratégia de conquista do poder. Né? Aliás, se o PT fazia isso, era exatamente isso que não deveria ser feito. Matar, perseguir, achincalhar, criminalizar. Então, qual é a lógica que impera aqui? O PT estuprou, portanto eu vou estimular o estupro. O PT roubou, portanto eu também posso roubar. Não, não pode. Né? Então veja, a anormalidade rastejante é a criação de um comportamento, de um padrão de comportamento aberrante, anômalo, colocado dentro da sociedade e da cultura. Então, quando você conjuga isso, a anormalidade rastejante, com a janela de Overton, isso é a forma mais eficaz de destruir a rede social. E é exatamente os destruidores da rede social, da direita bolsonarista olavética, que se dizem aqueles indivíduos que estão trabalhando para restabelecer a alta cultura no país. Mentira. Eles estão trabalhando para a conquista do poder para eles. Aqui entra um outro ponto. Eles são a direita bolsonarista olavética, foi criada e alardeia publicamente que faz guerra cultural. O que é guerra cultural? Guerra cultural é uma tática de imposição, de hegemonia de um grupo, hegemonia de ideias, portanto, hegemonia de pensamento. Essa hegemonia de pensamento é colocada dentro da cultura e ela usa a cultura para conquistar o poder político. Então, guerra cultural é uma tática de imposição de hegemonia de um grupo. Uma vez que ela pretende impor a sua hegemonia, ela precisa de aniquilar os inimigos. Então ela passa a escolher quem é inimigo dela. Se você estiver fazendo parte do grupo deles, você não vai ser aniquilado. Evidentemente, você é amigo. Se você não fizer parte do grupo deles, você é inimigo. E não necessariamente você é comunista, hein? Basta que você não faça parte do grupo deles. Basta que por uma razão qualquer, essa gente resolva que você é inimigo. Como é um grupo, eles agem em matilha, como hordas, como vândalos. Eles agem em bando. A Priscila Garcia chama o comportamento dessa gente descerebrada de orangal. Agem como orangotangos mesmo. Porque eles agem na base da violência pura, da dessensibilidade pura e da prática da anormalidade rastejante. Então, guerra cultural, ao contrário do que as pessoas estão achando, não é uma coisa bonitinha, não. Guerra cultural é uma tática de nazista, de fascista e de comunista. Nenhum indivíduo normal que rechace peremptoriamente o nazismo, o fascismo e o comunismo usa de guerra cultural. Guerra cultural não é normal. Cultura não é guerra e política não é guerra. Eu já fiz vários programas sobre isso. Quando você propõe, portanto, uma guerra cultural, você está propondo a tomada de poder. A questão é o seguinte: o PT, antes de tomar o poder, ele entrou dentro do jogo político e ficou ali por décadas. Criou um partido. A direita bolsonarista olavética quer tomar o poder na tacada, no grito. Eles não querem entrar dentro da política, ficar gramando ali muito tempo. Eles querem dar um golpe de Estado e tomar o poder de assalto, do dia para a noite. Guerra cultural é uma luta para a conquista do poder. todo praticante de guerra cultural, ele faz uso de táticas comunistas, nazistas ou fascistas. Não há a menor diferença entre a direita e os nazistas, fascistas e comunistas, que essa direita diz que combate. Ela diz, mas ela usa as mesmas técnicas e as mesmas estratégias. E publicamente fala que quer conquistar o poder. Então, o Brasil entrou, o PT, através do Dirceu, também já falei isso em outros programas, havia criado, na época do primeiro governo Lula, a guerra cultural do nós contra eles. A direita bolsonarista olavética criou a guerra cultural, propõe a anormalidade rastejante e faz proselitismo da janela de Overton. Então, quando você mistura a janela de Overton, a anormalidade rastejante, a guerra cultural dentro das redes sociais, fazendo uso das mídias sociais para destruir as redes sociais, o resultado disso é uma completa destruição do tecido social. Isso é uma combinação maligna de estratégia e tática comunista, nazista e fascista. Isso é uma combinação maligna de estratégia e tática de engenharia social, de controle social, para favorecer um grupo que colocou-se dentro do tecido social para dar um golpe de Estado. O que está acontecendo com o Brasil é absolutamente grave. Os ramos petistas e bolsonaristas precisam um do outro para alimentar a sua rede de mentiras e os golpes de Estado que eles pretendem dar. O PT já deu, foi tirado, defenestrado do poder. Mas por que, que até hoje eles continuam exclamando que o Lula tem que ficar livre? Porque interessa e eles querem manter a eles mesmos presentes dentro da guerra cultural, para voltar ao poder e tomar novamente. Né? Só que eles não pretendem tomar o poder agora. Muito pelo contrário, eles não têm o menor interesse de voltar ao poder agora. Ao contrário do que a direita falsa te diz, o Lula não tem o menor interesse em ser solto. Ele quer manter o seu discurso de vítima dentro da prisão. Os olavéticos bolsonaristas precisam de ficar chacoalhando a carcaça do Lula e do PT, amedrontando a população, dizendo que o PT quer voltar ao poder, para que eles próprios vão se afirmando dentro do poder. A direita e a esquerda, a falsa direita que nasceu no Brasil, ela é irmã gêmea do petismo. É a dupla face de uma mesma moeda. Jair Bolsonaro é o cavalo de Troia do PT. Eu falei isso em 2016 e reafirmo. O petismo e o bolsonarismo olavético são dois movimentos altamente nefastos dentro da política brasileira, que vão destruir qualquer ideia de política, e mais do que o campo da política, eles vão destruir qualquer ideia de cultura e de sociedade. Eles foram colocados exatamente para isso. Uma coisa é o PT enquanto partido político, outra coisa é o petismo, que é o movimento da guerra cultural criado pelo Zé Dirceu, hein? Uma coisa são os eleitores de Jair Bolsonaro, outra coisa é o bolsonarismo olavético, criado pelo segundo governo de Jair Bolsonaro. São coisas completamente distintas. Repito, o cientista Augusto Franco tem feito de uma forma muito clara essas distinções entre o PT e o petismo. Os eleitores normais de Jair Bolsonaro e o movimento bolsonarista olavético criado pela direita, pela falsa direita brasileira. Essas duas correntes são extremamente deletérias. Se não houver uma resistência social, não é resistência igual o PT fala, não. É uma resistência das pessoas normais, que não fazem guerra cultural, que não são praticantes da normalidade rastejante e que não são adeptas da janela de Overton. Se essas pessoas normais não resistirem à anomalia aberrante que está sendo imposta pelo petismo e pelo bolsonarismo lavético, quando o Brasil despertar, a situação brasileira será infinitamente mais grave, porque além do petismo, nós temos hoje, no quadro político das redes sociais brasileiras, o bolsonarismo olavético. Se já estava ruim com o petismo, a coisa piorou sensivelmente. Entenda uma coisa, você que está me ouvindo. Não existe ditadura do bem. Ditadura é ditadura. Não existe janela de Overton do bem. Não existe guerra cultural do bem. Não existe a normalidade rastejante do bem. Não existe argumento possível do indivíduo que defenda estratégias e crimes do nazismo, do fascismo e do comunismo, dizendo que ele, ao fazer as mesmas práticas, ele o faz em nome do bem. É preciso, de fato, botar a mão na consciência e verificar se você realmente, você que me ouve, não sabe distinguir no fundo do seu coração entre a verdade e a mentira, entre a anomalia e a normalidade. Perseguir, matar, injuriar, assassinar a reputação, né? Nunca foi coisa boa em lugar nenhum do mundo. Conspirar, criar inimigos a rodo, ser extremamente agressivo. As pessoas têm o direito de defender as ideias que elas querem defender. Todo o direito. Por mais estranhas que essas ideias possam ser. E qual é o campo da defesa da ideia? É exatamente a apresentação de teoria. Então, todos nós estamos livres para defendermos as teorias e as ideias que nós quisermos. Usando o meio adequado, que é a palavra. Quando você parte para a criação de inimigo e assassinato de reputação, recusando-se a conversar sobre ideias e partindo logo para perseguir a pessoa, nós não estamos mais diante de uma coisa saudável dentro do tecido social. Nós já estamos no terreno da anomalia rastejante. A maior parte da população brasileira realmente não é adepta de táticas nazistas, fascistas ou comunistas ou de controle social. E embora a maior parte não seja adepta, uma pequena parcela, e ela tem que ser pequena mesmo, porque senão o método não funciona, é exatamente esta pequena parcela que vai flexibilizando a grande parcela através do deslocamento da janela de Overton, tornando dentro das mídias sociais aceitável que xingar, insultar, perseguir e difamar é correto. Não é não. Não é e nunca foi. É absolutamente incorreto fazer tudo isso para combater comunista. Muito bem. Então, Entenda isso. Tenha rigor moral e intelectual para estar diante de um tiroteio moral e intelectual e resistir ao tiroteio. Nenhuma imposição de grupo nenhum se dá em cima da sua cabeça se você não permitir também que ele se imponha. Existe a responsabilidade do grupo e existe a sua responsabilidade como pessoa de não permitir que o monstruoso seja visto como normal. Vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço.